passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Muito boa noite e a paz do Senhor. Muito boa noite, a paz do Senhor, minha amada irmã, meu amado irmão. Muito obrigado desde já pelo seu carinho e pela sua audiência em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa. É uma honra ter você aqui conosco, viu? Quem está conosco também aqui, completando essa mesa maravilhosa de hoje, é o pastor Níger Martins. Boa noite, pastor, a paz do Senhor.
Boa noite, querido Fábio Silva, família Melodia, que prazer estar aqui mais uma vez.
A Débora Lira, que daqui a pouquinho vai estar trazendo os parabéns para os aniversariantes de hoje. Boa noite, Débora, paz do Senhor.
Muito boa noite, Fábio Lindo Silva. Boa noite a toda a equipe da Igreja Cristo em Casa e boa noite você que está ligado aqui no nosso culto.
E neste momento inicial do nosso programa, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, quem estará orando é o pastor Paulo Silva.
Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, nesta noite, unindo os nossos corações na Tua presença, te agradecendo, ó Pai, por mais uma oportunidade que temos, ó Deus, de compartilhar neste programa, Senhor, nesta Igreja Cristo em Casa, Senhor, as bênçãos que o Senhor tem trazido para a vida dos Teus ouvintes, para a vida de cada um de nós. Pai, que esta noite seja uma noite próspera, seja uma noite de bênção, que seja, Senhor, uma noite transbordante da Tua presença. Senhor, que os corações, ó Pai, sejam atingidos pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade, ó Deus. Ó Deus querido, que as nossas mentes, Senhor, estejam voltadas para Ti, que Tu possas, Senhor, vir de encontro, Senhor, à necessidade de cada um dos Teus filhos. Ó Deus, que os corações se abram, ó Deus, para tudo aquilo que será ministrado, Senhor, neste culto ao Senhor. Senhor, os louvores, as orações, ó Pai, a mensagem que será ministrada. Senhor, que o Teu nome seja glorificado, que cada vida, Senhor, seja alcançada pelas Tuas bênçãos, Senhor, que Tu possas derramar a Tua unção, Senhor, e usar cada um de nós, Senhor, nesta equipe da Igreja Cristo em Casa, como instrumentos em Tuas mãos para abençoar a vida do Teu povo. Senhor, que cada um destes, Senhor, que estão lá do outro lado, Senhor, com os seus rádios ligados, Senhor, acompanhando pela internet, sejam quais for, Senhor, forem, Senhor, as suas necessidades, que eles possam, Senhor, receber das Tuas mãos as bênçãos. Usa-nos, Senhor, nesta noite e que a paz, Senhor, esteja conosco agora e sempre, em nome de Jesus. Amém.
Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar. O resumo da minha história eu encontrar. Saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia, no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre será lá no céu. O abraçar, o resumo da minha história, o encontrar. Saber que o meu nome está escrito lá, e quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, para sempre santo, santo, eu irei cantar.
Que lindo louvor, né, família Melodia? E conforme combinado, chega agora o pastor Níger Martins, da Igreja de Nova Vida, Ministério É de Deus em Cascadura, e ele vai dizer pra gente qual a referência bíblica da palavra de hoje.
Hoje nós vamos falar sobre quando Deus se apresenta, e vamos usar o texto de Gênesis, capítulo 17, versículos de 1 a 8.
Pois é, gente, olha, com muita alegria eu quero abraçar você que já se inscreveu no curso de teologia da Rádio Melodia, você que assentou aí no seu coração o desejo de aprender mais acerca da palavra de Deus. Quantas ferramentas, não é? Quanta coisa tem para a gente aprender, como Deus quer continuar falando aos nossos corações. Então eu queria agora trazer para você aqui o endereço eletrônico, para que você possa estar entrando aí no site do curso de teologia da Rádio Melodia, cursosmelodia.com.br. Você vai conhecer aí tudo que o curso tem, você vai ter aí à sua frente, viu, as matérias, todas as informações. Você pode acessar agora cursosmelodia.com.br. Estou aqui pedindo a Deus para que você tenha disponibilidade sobre todos os aspectos para estarmos juntos aprendendo aí acerca da palavra de Deus. cursosmelodia.com.br.
Você acha que a Melodia se esqueceu do seu aniversário? Nananina, não! A Débora Lira vai estar trazendo uma palavra de parabéns para você, tá bom? Que completa mais um ano de vida hoje. Ou você que já trocou de idade, ou vai trocar neste mês. Que Deus lhe abençoe. Um abraço, companheiro Débora Lira.
Esse é o momento de abraçar os nossos aniversariantes de hoje, Fábio Silva. Quem está fazendo aniversário é a Jussara Helenice da Silva. Um beijo no coração da Alessandra Cunha. Um abraço, companheiro, para ser Lênia Araújo Barros, Eliana da Santos da Silva, Glória Maria de Souza dos Santos e João José Gonçalves. Para você que faz aniversário hoje, medite no Salmo 91, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria.
Amém. E agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos. Thank you.
braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver, quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Oh, oh. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto.
Conforme combinado, chega agora o nosso queridíssimo pastor Níger Martins trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós.
Queridos da Igreja Cristo em Casa, como havíamos falado agora há pouco, nós vamos conversar sobre o tema Quando Deus se apresenta. Quando Deus se apresenta. E como havíamos falado também, vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 17, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Eu uso a edição Revista e Atualizada. Pode ser que os amados tenham uma outra versão, e aí vai ter uma diferençazinha entre palavras, mas o contexto é sempre o mesmo, ok? Então vamos lá? Gênesis, capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim a Santa Palavra de Deus. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Versículo 5 de Gênesis 17. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Pois é, amado, pois é, querida. Quando nós chegamos a um lugar e as pessoas não nos conhecem, é natural que sejamos apresentados, né? Ou que nos apresentemos. Quando eu vou fazer uma palestra, eu necessariamente sou apresentado por alguém ou preciso me apresentar. E claro que a apresentação, ela é de acordo com o contexto. Se eu for fazer uma palestra para pais, é natural que eu seja apresentado ou me apresente como pai. Eu tenho 3 lindos e maravilhosos filhos, né, dos quais eu tenho um grande orgulho santo, né, uma grande alegria de tê-los. Então, se eu vou fazer uma palestra para pais, é natural que eu me apresente como tal, né? Olha, eu sou pai, porque isso vai estar relacionado ao que eu vou falar. Se eu for fazer uma palestra para pastores, se eu for pregar ou qualquer coisa desse tipo, um congresso, eu me apresento como pastor, né? Eu sou pastor Ninja Martins, da igreja tal, né? Tenho tantos anos de ministério, e assim vai, tá? Natural também. Se eu for fazer uma palestra profissional, na minha área de formação acadêmica, eu também me apresento dentro da minha formação. Olha, eu sou Ninja, tal, tal, minha formação é essa, minha formação é aquela, tal, 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 tal. Fica evidente o porquê dessa necessidade, né, amados? Porque estamos chegando num lugar, as pessoas, ou pelo menos boa parte das pessoas, não nos conhece e carece então de uma apresentação, para que elas saibam que quem está falando tem algum conhecimento do que vai falar, enfim, né? Isso é bastante óbvio e bastante natural. A questão, e aí chegamos na mensagem, é Deus, porque ninguém pode conhecer a Deus se não for pela própria apresentação de Deus. Ninguém pode conhecer a Deus se o próprio Deus não se revelar. Deus não pode ser conhecido pela minha capacidade, Deus não pode ser conhecido pela minha perspicácia, pela minha intuição, pelo meu feeling ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? É natural que às vezes a gente olhe para uma pessoa e a gente tenha uma percepção dessa pessoa. Isso é muito perigoso, porque a nossa percepção das pessoas está sujeita a uma série de situações, uma série de conceitos e pré-conceitos, mas a gente acaba tendo percepções e, enfim, existe até uma pesquisa que agora não me lembro quando é que ela foi publicada, mas que mostrava que um professor era avaliado pelos seus alunos em cerca de 30 segundos. E uma vez que eles faziam essa avaliação inconsciente, ela dificilmente era mudada. O que prova que a gente é muito daquela coisa empírica, né? Daquela coisa superficial de fazer um julgamento das pessoas sem realmente conhecer com profundidade. Vamos voltar para o que interessa para a gente nessa noite, que é Papai do Céu, que é Deus, que é o nosso Senhor. O Deus que hoje, tenho certeza, amados, nos trouxe até a Igreja Cristo em Casa para se apresentar para nós. Porque é isso, é exatamente isso que está acontecendo. No texto que eu li, Deus está se apresentando para Abraão. Abraão ainda era chamado Abraão. É nesse momento de Gênesis 17 que Deus muda o nome de Abraão para Abraão. E apesar de Deus já ter um relacionamento com Abraão há algum tempo, na verdade há muitos anos, ainda havia facetas, qualidades, atributos de Deus que Abraão não conhecia adequadamente. E Deus está se apresentando para ele. Eu preciso dividir aqui em 3 partes para poder facilitar a minha argumentação e facilitar, por consequência, a sua compreensão dessa mensagem, queridos. A primeira, deixa eu explicar para você o contexto. Lá em Gênesis capítulo 12, narra o momento em que Deus vai até Abraão, ainda Abraão. Eu vou ficar falando Abraão, tá, amados? Para não ficar Abraão, 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 Abraão. Quanto você saiba que até Abraão fazer 99 anos, ele era chamado como Abraão. Aos 99 anos é que Papai do Céu muda o nome dele e ele passa a ser chamado de Abraão, tá? Lá em Gênesis 12, Deus vai até Abraão e manda ele sair da terra dele, deixar a parentela e ir para uma terra que ele não conhecia, que era a terra da Palestina, atual Palestina. Deus promete para ele um filho, Deus promete que desse filho viria uma multidão, né? Como as estrelas do céu, como a areia do mar, que de fato aconteceu, aliás, claro, o que é óbvio, né? Tudo que Deus promete, Deus cumpre. E que ele iria e assim seria, né? Se cumpriria a promessa nele. Eu vou ler o texto em que isso acontece, porque eu quero pontuar a idade de Abraão, quando Deus vai até ele e fala para ele sair da terra dele, deixar a terra dele e ir para uma terra desconhecida. Gênesis capítulo 12, mais uma vez, na edição revista e atualizada. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Gênesis 12, versículo 4, porque eu preciso pontuar aqui a idade de Abraão. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Arã. Veja, amados, Deus chama Abraão, Deus dá ordens a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, né? Vai para a terra que te mostrarei, e não é nem para a terra que estou te mostrando, é para a terra que te mostrarei. Ele vai pela fé, ele vai em cima de uma determinação divina. Mas Deus faz uma gama de promessas, né? De ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, você vai ser uma bênção. E aqui é tremendo, porque Abraão não seria apenas um abençoador, Abraão seria uma bênção. É maravilhoso, permita-me um parênteses aqui agora, quando você é um abençoador, mas você é também a própria bênção, né? Eu perguntaria isso para você hoje e perguntaria para mim mesmo. Vou começar por mim. Eu abençoo os meus filhos? Espero que sim. Mas eu sou uma bênção para os meus filhos? Quando eu chego, a bênção chega? Porque eu sou a própria uma bênção? Parte dessa bênção? Eu sou uma bênção para eles? São coisas distintas, né? Quando você é uma bênção, e é a promessa de Deus para Abraão e, por consequência, para todos nós, aonde você chega, tem bênção. Por quê? Porque você é bênção. Você é alguém que abençoa, mas você é também a própria bênção. E olha que promessa tremenda, né? E ele continua, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos abençoados até hoje por causa de Abraão. Mas Abraão tinha 75 anos. E aqui é preciso pontuar. Abraão tinha 75 anos, já era um senhor de idade. Sua esposa, Sara, que nessa época ainda se chamava Sarai, e depois teve o nome transformado, mudado para Sara, tinha 65 anos. A diferença de idade entre um e outro era de 10 anos. Ela já estava uma senhora idosa, ele já estava um senhor idoso, e Deus faz a promessa que eles teriam um filho. Vale lembrar, porque é fundamental ressaltar, que Sara era estéril. E a esterilidade, se hoje é delicado para muitos casais, imagina naquela época, em que a mulher era considerada, inclusive, amaldiçoada quando ela não tinha filhos. Abraão vai obedecer, vai acreditar em Deus, apesar de todas as circunstâncias adversas, de todas as circunstâncias contrárias, e ele vai. Ele vai para a terra que Deus estava prometendo. Ele vai para a terra que Deus iria mostrar. Mas os anos começam a passar. 75 anos, 76, 77, 78, 80, 90, 91, 92. E se você já está ficando cansado, só de eu ficar contando aqui, pulando e contando de forma, né, bem rápida os anos se passar de Abraão, você imagina ele vivendo cada um daqueles anos. E nada da promessa se cumprir. Nada. O filho não vinha. Tanto não veio o filho durante todo esse período, que Abraão, e você deve conhecer a história, acabou juntando ali com Sara, e eles tentaram dar uma ajeitadinha, né? Sara ofereceu uma serva dela para que Abraão coabitasse com essa serva dela, Então essa serva teria um filho, e esse filho seria como se fosse filho de Sara. Não deu certo, não podia dar, deu tudo errado, deu um problema danado, que depois se transformou num problema, né, pelas gerações que vieram depois. Eu não vou trabalhar porque não é o meu tema aqui agora. Vale apenas o parênteses que todas as vezes que a gente não consegue crer na promessa de Deus e tenta dar o nosso jeitinho, as coisas sempre se complicam e muito. O fato é, promessa de Deus aos 75 anos de idade, Abraão agora já está com 95, 96, 97, 98, 99 anos e nada, nada, nada do filho, nada do cumprimento da promessa, nada, nada, ele não via nada. É nessa hora que acontece Gênesis capítulo 17. É nessa hora, quando Abraão está com 99 anos, que Deus vai até Abraão de novo. E Deus agora vai se apresentar de uma forma que Abraão ainda não conhecia em plenitude. É nessa hora que Deus vai até Abraão, e aí eu preciso voltar ao texto de Gênesis capítulo 17. Capítulo 17 de Gênesis, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu quero repetir, amados. Eu preciso repetir. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, meu Deus, 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, aquela altura, pense, vamos tentar ter uma empatia aqui com Abraão. Como estava o coração de Abraão? Como estava a alma de Abraão? Você obedece a Deus? Você crê numa promessa que por si só já era impossível? Do ponto de vista humano, é óbvio. Você larga a tua terra aos 75 anos de idade e agora está com 99, 24 anos se passaram e nada, nada, nada. É natural, amados. Absolutamente humano e natural que haja um desânimo, que haja um abatimento. Eu não posso dizer exatamente o que acontecia no coração de Abraão. É uma ilação, mas uma ilação bastante palpável. Uma tristeza, quem sabe uma decepção, quem sabe um sentimento de que, meu Deus, como é que vai ser isso? E eu provo o que estou falando, irmãos, porque tanto havia no coração deles uma angústia, uma incerteza, que no meio do caminho eles tentaram dar o jeitinho deles. Como eu falei, quando pegaram a serva de Sara, né, e Abraão coabitou com a serva de Sara, que era Agar. Então, claramente, eles estavam decepcionados. Claramente, eles estavam angustiados. Claramente, eles estavam desanimados. Profundamente desanimados. É por isso que antes de ratificar a promessa, antes de mostrar para Abraão o que agora finalmente estava chegando a hora de acontecer, Deus vai se apresentar para Abraão. Vale dizer, irmãos, que Sara vai engravidar e com 100 anos de idade, Abraão vai ser pai do seu filho com a sua esposa, que vai ser Isaac, que vai nascer. E Sara, que tinha 89 anos, vai engravidar aos 89 anos e vai ser mãe. Finalmente vai ser mãe aos 90 anos de idade. É por isso que Deus se apresenta para Abraão agora sim. Quando Abraão, Gênesis 17:1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Por isso agora Deus se apresenta como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É em cima disso agora que a fé de Abraão vai ser firmada. Hoje, amado, hoje, querida, eu falo com total convicção na minha alma. Falo com todo carinho, com todo cuidado, com todo zelo. Amando a você, amado. A você, querida, porque você é precioso, você é preciosa para Deus. E não falo isso por falar, nem apenas como palavra de incentivo, mas por um fato, por uma certeza, que Deus lhe quer bem. Hoje, Deus te trouxe aqui. Hoje, Deus nos trouxe aqui. A equipe da Igreja Cristo em Casa, a você, a mim, para nos dizer, para se apresentar para nós. E sabe como ele se apresenta? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ah, meu amado, ah, minha querida, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. Mas eu sei que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E essa é a terceira e última parte da nossa mensagem, amados. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Na primeira parte eu mostrei o contexto. Na segunda eu mostrei a afirmativa de Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Na terceira e última, eu quero afirmar com você. Juntos, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Se nós não conhecermos, se nós não formos apresentados ao Deus Todo-Poderoso, nós não alcançaremos o que Ele tem para nós. Será impossível. Não porque Deus não cumprirá as suas promessas. Não porque Deus vai se esquecer de nós. Não porque Deus esteja negociando conosco, e Deus não negocia, Deus não mercadeja. Mas porque nós não suportaremos a espera. Porque nós sucumbiremos à angústia, à dor, ao período entre a promessa e o cumprimento da promessa. Veja, amados, que é o próprio Deus se apresentando. Abraão, vem aqui. Porque você está com 99 anos, aí sou eu falando, né, irmãos? E o que eu vou dizer agora, você está escado você não acreditar, né? Então, antes de falar e reafirmar tudo o que eu já tinha dito há 24 anos atrás, Deus vira para Abraão e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, se você continuar lendo os capítulos subsequentes, que a gente está lendo Gênesis 17, né? Você vai ver que Sara, quando ouve que ela ia ficar grávida, ela estava atrás da porta. Deus estava falando com Abraão. E ela ouve, ela estava atrás da porta ouvindo, e ela dá um risinho. Não é um risinho, eu não vejo como um riso de deboche, mas um riso de descrença. Um riso de incredulidade, porque ela, eu com 89 vou engravidar, como? Né? E aí ela é corrigida por Deus. Vem cá, você riu? Ela, não ri, riu sim. Por que ela riu de incredulidade? Eu entendo. Sara ainda não conhecia o Deus Todo-Poderoso. Meu amado, minha querida, hoje conheça o Deus Todo-Poderoso. Quando você conhece o Deus Todo-Poderoso, você não conhece apenas a conclusão do milagre. Então é a cura do câncer, é o resgate de um filho, é a restituição de um casamento. Tudo isso você vai conhecer segundo a soberania, a vontade e no tempo de Deus. Mas eu te afirmo uma coisa que acontece de imediato. Deixe-me ser claro, para que não fique nada fora do lugar. Quando você conhece o Deus Todo-Poderoso, você vai ver o milagre. Você vai ver o impossível acontecer. Agora, vai ser no tempo de Deus, do jeito de Deus, na hora de Deus, na soberania de Deus. Abraão teve que esperar 25 anos para o filho nascer, para Isaac nascer. Mas uma coisa acontece de imediato quando você conhece o Deus Todo-Poderoso. Sabe qual é? Paz. O que eu estou afirmando para você é que o milagre que você precisa, quando vai acontecer, em que momento, não sei dizer. Eu sei que você serve o Deus Todo-Poderoso, vai acontecer no tempo de Deus, na hora de Deus, na soberania de Deus. Mas algo pode acontecer aqui, agora, aqui nesse culto maravilhoso da Igreja Cristo em Casa, que é a paz. A paz que excede todo entendimento, como diz Paulo aos Filipenses. A paz que excede todo entendimento. Como? Porque você conhece o Deus Todo-Poderoso. Porque na hora a sua alma se aquieta. Na hora a sua alma é repleta, é inundada de consolo, de paz. Hoje você vai dormir em paz, em nome de Jesus. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono. porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Veja que lindo, né? Não são as circunstâncias que me fazem dormir em paz. Não é a solução do problema que vai me dar um sono tranquilo. É o Deus Todo-Poderoso. Porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Meu amado, minha querida, quero insistir no ponto central dessa mensagem. E se eu não fui claro até agora, clamo ao Espírito Santo que eu o seja. E que fique de forma cristalina no seu coração, gravado o seguinte: Deus hoje te chamou, te trouxe à Igreja Cristo em Casa para dizer para você e para mim, para todos nós, palavras dele, ditas para Abraão e ditas para nós nessa noite através da sua santa palavra, Gênesis capítulo 17, versículo 1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. É Deus dizendo para nós: olha só, vem me conhecer, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Que hoje nós conheçamos o Deus Todo-Poderoso. E ao conhecer o Deus Todo-Poderoso, o milagre virá no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, de acordo com a vontade de Deus. O milagre da solução do problema, mas acontece um milagre aqui e agora. Sabe qual milagre acontece aqui e agora? Aqui e agora, afirmo sem medo de errar. É o milagre do consolo. É o milagre da paz. Porque sabemos que nossas vidas, que o nosso futuro, que a nossa família, que os nossos sonhos, que as nossas dores, que as nossas angústias, que o nosso ser, que a nossa alma, que tudo que nós temos está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Hoje, sejamos apresentados, venhamos a ser apresentados ao Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe sobremaneira. Continue conosco. Paz, vida, paz.
Deus é fiel, vida. Querido. Deus é fiel. Aleluia. Se o teu amor é o que de melhor eu posso descrever. Quando penso no caminho que andei pra chegar aqui, sim, o teu amor é o que de melhor eu posso descrever. Quando penso no caminho pra chegar aqui, eu vi milagre acontecer, eu vi sinais no céu, teu livramento me alcançou, a minha sorte mudou, eu vi teu bálsamo curar a minha dor, Senhor. Impossível aconteceu, bateu na minha porta, ninguém acreditou, mas eu não desisti, meu choro durou uma noite, mas a minha alegria chegou. Deixará sós. O nosso Deus é fiel. bateu na minha porta. Ninguém acreditou, mas eu não desisti. Meu choro durou uma noite, mas a minha alegria, aleluia, chegou. Pode aplaudir a Ele, glorificar o nome dEle, o mais alto que você puder.
Família Melodia do meu coração, olha, você que mandou o seu pedido de oração através do nosso zap zap, você que mandou o seu pedido de oração através do nosso e-mail, que é o cristoemcasa@melodia.com.br, a gente vai estar lendo aqui agora, tá? E o nosso WhatsApp, você já sabe, né? É o 9990-25-097-21 na frente, 9990-25-097. Daí você salva aí no seu aparelho, tá bom? Manda um recado de texto, manda um recado de voz, mas não esquece de dizer o seu nome, tá? Olha, temos aqui pedidos de oração para o Raju e também para o Alan Bruno, pedidos de oração para o Jackson Lucas, Jonathan, Liliane, Cristina e Josenildo, que está acidentado. A irmã Elisa, de Itaboraí, pede orações pela sua vida espiritual e também pela sua saúde. Tem mensagem de voz também, não tem, Michel?
A paz do Senhor, meu irmão! Continuo aqui fazendo meus pedidos de orações, hein? Não esqueçam da minha família, Gláucia, Gláucio, Glauco e Tiffany, e não esquecendo também do meu sogro, seu Nelson, e minha sogra, dona Marlene, tá ok? Obrigado aí, ficar na paz do Senhor.
Obrigado, meu querido, que Deus te abençoe. E quem estará orando neste momento é o pastor Níger Martins.
Senhor, nós queremos entrar mais uma vez na tua presença e suplicar o teu poder sobre cada necessidade, sobre cada lágrima derramada, sobre cada coração angustiado. Senhor, Tu é quem conhece o que vai dentro de cada um de nós. Daquele que hoje ligou aqui para ouvir a Tua palavra, participar do culto da Igreja Cristo em Casa, mas o coração está quebrado, Senhor. A alma está moída. A alma está angustiada. Deus, toma conta. Deus Todo-Poderoso. Tu és grande em poder, Tu és o onipotente, Tu és o El Shaddai, mas Tu és Deus de amor. Tu nos ama e pelo Teu amor, Deus, nos deste o Teu Filho Jesus Cristo. E é através de Jesus Cristo que nós vamos a Ti, Senhor. Não Te pedimos por causa dos nossos méritos, porque ai de nós, Deus, se assim for. Não Te pedimos por nenhuma qualidade, mas Te pedimos pela Tua misericórdia, que a Tua misericórdia se manifeste sobre cada um de nós, sobre cada participante da Igreja Cristo em Casa. O que está enfermo, Deus, num leito de hospital, ou mesmo na sua casa. O coração de mãe atribulado, cansado, aflito. Essa esposa, Deus, que está angustiada, quem sabe vivendo o fim do seu casamento. Oh, Deus, essa pessoa com Covid, preocupada com o futuro. Esse chefe de família preocupado com a vida financeira. Aquele que está num cárcere, aquele que está se sentindo sozinho, aquele que ligou esse rádio na base do desespero, já sem saber o que fazer da vida. Senhor, seja qual for a necessidade, tem misericórdia da gente. Perdoa-nos, Deus, e atua em nós. Traz a tua paz, traz a tua presença, traz o derramar do teu Espírito Santo, Senhor, curando, salvando, libertando. Nos colocamos em tuas mãos, imploramos a tua misericórdia e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Que rola e cai, às vezes fala muito mais, fala mais que uma linda oração a Deus. Se há pedras no caminho, faz um altar no coração. Pega-lhe a sua petição a Deus. Me estenderei pra você passar. Eu serei a ponte, sim, pra você chegar. Te mais que uma linda oração a Deus. Se há pedras no caminho, faz um altar no coração e entrega-lhe a sua petição a Deus.
E sendo assim, ficamos por aqui com mais uma noite de Cristo em Casa nesta terça-feira. Muito obrigado, pastor Níger Martins, pela presença hoje em nosso culto. Débora Linda, muito obrigado a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos acompanharam em mais uma noite maravilhosa. Deus assim permitindo, estaremos juntos novamente amanhã e que Deus lhe abençoe muito, tá bom? O pastor Níger Martins estará impetrando a bênção apostólica. Porém, antes, fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Existe um canteiro muito lindo, de flores preciosas de valor, regado por um rio cristalino, uma fonte que jamais se esgotou, uma fonte que emana lá do alto, um mistério que jamais se revelou. O canteiro é a igreja reunida, as flores são os servos do Senhor. Água viva que jorra dos céus, uma fonte que transborda no meu ser. Sacia-me. Jesus nesse jardim é o jardineiro e rega todas as flores com amor. A água, ela corre noite e dia no canteiro que o Senhor já preparou. A água está correndo, ela não para. Se você é uma flor, deve sentir. Se estás sedenta, fala ao jardineiro. Ele está passando por aqui. Enche-me, 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 enche-